Com o objetivo de renovar e identificar novas lideranças, a Federação criou o Movimento Empresarial. A iniciativa foi baseada no Fórum de Presidentes realizado pela entidade em 2015 e que reuniu lideranças de todo o estado. O vice-presidente de integração da Federação, Rodrigo Souza Costa, falou o que é o Movimento Empresarial.
É uma busca de lideranças com uma boa base de valores. A gente sabe que na iniciativa privada, uma empresa, um negócio que sobrevive hoje no Brasil com essa carga tributária, com essas resoluções trabalhistas, com essa dificuldade que se tem de conquistar um alvará de bombeiros, uma licença ambiental, o sujeito é um herói. Ele tem que ser esse empreendedor, ele tem que ter uma atitude muito forte, ele tem que ter uma iniciativa muito forte, senão ele já tinha sucumbido, né? E essa, então, buscar entre essas pessoas uma multiplicação de lideranças. Porque o diagnóstico ele é relativamente simples. Nós chegamos onde estamos hoje, nesse cenário de fundo de poço, de caos, por uma ausência de lideranças. Porque as pessoas de bem se afastaram das entidades de classe, se afastaram dos partidos políticos, deixaram a coisa correr do jeito que fosse. E deu no que deu. Nós chegamos num fundo de poço. Então agora as pessoas de bem que estavam voltadas, vamos dizer assim, como diz o ditado, para o próprio umbigo, cuidando dos próprios negócios, do próprio emprego, se deram conta, tia, mas isso pega todo mundo. Isso vai pegar a geração de emprego dos meus familiares, da minha família, pegar as próximas gerações. Quer dizer, se nós não atuarmos pelo interesse coletivo, se ninguém fizer nada, cada vez ficará pior. Então, a gente não adianta falar mal dos partidos se ninguém tem coragem de se filiar a um partido político, seja ele qual for. Não adianta falar mal das entidades de classe, dizer que ah, esse pessoal não tem nada para fazer. Na verdade, são pessoas voluntárias, né? Então, esse diagnóstico que nós fizemos, nós partimos de um estudo de uma cientista política lá de Pelotas, Elis Hardman, de um instituto de pesquisa de opinião, do Instituto de Pesquisa de Opinião. Então ela pegou um feeling da opinião pública no Brasil inteiro e a partir de uma palestra dela, nós pegamos cases de várias cidades do interior, alguns cases de sucesso e cases de fracasso, e montamos uma estratégia com cerne neste movimento empresarial para poder dar uma solução de longo prazo, uma solução estrutural. Não adianta cada vez que a gente vê a situação piorar, e ela vem piorando a cada mês, né? Ah, vamos sair todo mundo para a rua, vamos fazer uma mobilização por internet. Isso é válido, pode se caçar um presidente, pode se derrubar políticos, é válido, mas é uma solução emergencial, tu não resolve o problema. A solução para o problema tem que ser alguma coisa que mexa na cultura das pessoas, que mexa na base de valores.
E vocês têm realizado reuniões no interior do estado, em várias regiões?
Sim. Nós dividimos o estado, embora a Federação ela tenha 24 regiões regionais, para que a gente pudesse fazer um acompanhamento inicial, vamos dizer assim, startar esse movimento em 2 meses, nós reunimos várias regionais em 8 macro-regiões. Então nós já fizemos uma reunião, e aí tem um conjunto de reuniões. A primeira reunião ela passa por um filtro simples. Tu seleciona as lideranças envolvidas, 20, 30, 50 lideranças, pela base de valores que nós estamos propondo. Então são pessoas que têm que ter atitude e iniciativa forte, pessoas vinculadas de algum modo à gestão, à iniciativa privada, né? Tem que ser pessoas que trabalhem voluntariamente, altruisticamente, que não tenham medo de sombra, que não tenham vaidade. Então tu pega um perfil e aí as próprias associações comerciais elas vão identificar. Olha, o presidente lá do Cindy Lojas tem esse perfil, o presidente do CDL tem esse perfil, o presidente do Rotary, ele identifica esse perfil e convida para a reunião. Então, tu envolve, nós conseguimos envolver diversas entidades com pessoas cujo CPF, o presidente ou os diretores daquela entidade, ou até profissionais liberais, até, às vezes, empresários avulsos. O cara tem um perfil muito bom, ele é um altruísta, é um cara que trabalha pelo interesse coletivo, ele é bom gestor, é uma pessoa de boa reputação, traz para junto. Aí nós juntamos essa... Então, esse é o filtro inicial. Então, nós juntamos essas pessoas, apresentamos o movimento empresarial, apresentamos as estratégias que nós estamos escolhendo para atuar já no ano de 2015, que é um ano eleitoral, quais são os espaços que a gente vai ocupar, como é que a gente vai se comunicar nessa rede de relações, e aí estamos buscando o apoio e a parceria com várias entidades. Então nós fizemos uma reunião inicial em Carazinho e depois uma segunda reunião em Santo Ângelo. E aí já tem reuniões marcadas para Garibaldi, para Rolante, para Santa Maria, para Santiago, para Rio Grande.
E o movimento empresarial pretende se posicionar em relação às eleições municipais?
Sim. A gente busca, então, a gente dividiu, a partir dessas demandas que vieram em dezembro de 2015, do interior, que vieram de baixo para cima, nós dividimos as principais pautas do movimento. As primeiras são as pautas de infraestrutura, que são as mais difíceis nesse momento, porque é público e notório que nem o governo do estado, nem o governo federal dispõe de verbas de recursos, né? Mas é bom que a gente tenha, elas já estão muito bem elencadas na Agenda 2020. Então, a gente está pulando um degrau, quer dizer, em vez de fazer mais um diagnóstico do que todo mundo tem ideia quando dá crise, fazer um diagnóstico, o que nós precisamos. Nós vamos pegar os diagnósticos que já existem e nós estamos partindo para a etapa do, não é o que fazer, mas é o quem fará e o como fazer. Então, qual é a ideia do movimento? Tem pautas de infraestrutura, tem pautas que a gente chama de sufocamento de atividades produtivas, que é o que a gente percebe, excesso de carga tributária municipal, estadual e federal, dificuldade na agilidade dos alvarás de bombeiros, tem gente travada, tem empresas que fecharam por causa disso, pessoas que foram demitidas por falta de alvará de bombeiros, licenças ambientais que estão sufocando a atividade produtiva, tem às vezes resoluções trabalhistas que não estão trazendo benefícios para os empregados, mas estão onerando demasiadamente empresas que estão fechando por excesso de peso, por excesso de carga, né? Tu tem falta de crédito, então tem uma série de situações do peso da burocracia brasileira, da burocracia gaúcha, da burocracia municipal, que estão sufocando a atividade produtiva, ao ponto de que isso há alguns anos atrás era um discurso, tu não pode matar o empresário. Agora as pessoas estão enxergando, as empresas estão morrendo, estão fechando, estão demitindo os empregados. Cada vez que a gente faz uma reunião dessa, eu cito como exemplo, no meu negócio aparece 8 pessoas pedindo emprego por dia, e é uma fazenda, é um negócio no meio do campo, né? Eu citei isso numa reunião, o cara disse, eu há 6 meses atrás era um construtor, o cara tinha 200 empregados, hoje tem 40, em questão de 6 meses. Então, a crise hoje, ela traz um componente social de desespero de pessoas que estão à beira, de novo, da fome. O Brasil vinha superando essa situação, nós estamos voltando para ela, nós estamos entrando numa situação limite, numa situação de quase convulsão social, né? E por sufocamento da atividade produtiva. Às vezes a opinião pública ou política não tem essa percepção que se tu mata quem produz, se tu mata o trabalho bem feito, um Estado não sobrevive só com servidores públicos, né? Ele não gera riqueza. Tu precisa da geração de riqueza para ter a arrecadação, para ter a saúde, a segurança, a alimentação, para ter os empregos, as oportunidades. Quando tu mata a produção, e é isso que o Brasil vem fazendo há vários anos, ele vem sufocando e asfixiando a produção, quem trabalha, quem produz, tanto os trabalhadores quanto os empresários vêm sendo sufocados pelo Estado. Quando você mata a produção, o que acontece é isso, que você tem um caos social. Nós estamos caminhando por um caos social por falta de cuidado com a parcela que carrega o Estado, que vem carregando o Estado, que a parcela é os trabalhadores e empresários que sustentam o Brasil. Eles foram deixados de lado e agora estão sendo sufocados. Agora o Brasil está pagando preço por ter abandonado os trabalhadores e os empresários da iniciativa privada.
Ouvimos Rodrigo Souza Costa, vice-presidente da Integração da Federação. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.